Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passage à niveau, c'est dimanche 24 septembre, voilà le menu, sortir les tous dans l'arrière-cour, trajectoire genrée, associative et militante de jeunes portugaises de France, 1960-1980, un master en histoire de Irene Coelho Gaspar. Irene, avant tout, bonjour et merci d'être avec nous dans les studios.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, après, on va voir l'historien Victor Pereira à propos du numéro 1341 de la revue Hommes et Migrations, le titre « Révisiter les migrations européennes ». Et on parlera également d'un festival féministe documentaire « Femmes en résistance à la misogynie » et qui va avoir lieu à Arcueil les 29 et 30 septembre et le 1er octobre. Un livre ou un livre leitor de Ruiz Inc, édition Porte Editor, et un opéra qui va être à Paris, à la Cité Universitaire, les 29 et 30 septembre. Maria Cachuche ne se cache pas. Et après, on ira jusqu'au nord de Portugal, à Arcos de Valdevez, parce que cette municipalité fait un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on appelle la diaspora. Irene Coelho Gaspar, ce master, ce mémoire, petite question subsidiaire, combien de temps pour le préparer ?
Un an pour vraiment commencer le travail de recherche, d'archives, d'entretien, écrire. Mais sinon, sur les 2 ans, j'ai pu réfléchir un peu à ce que je voulais faire, mais pour concrètement faire tout, un an.
Alors, c'est le cas de le dire, vous, le Portugal, les Portugais immigrés, vous n'avez pas une histoire directe, je crois, avec la communauté, si ?
J'ai pas une histoire directe avec la communauté, parce que du coup, c'est mes grands-parents qui sont venus en France. Mon père, il est déjà né en France, et moi, j'ai grandi dans une ville pas à côté de mes grands-parents, donc autour de moi, il n'y avait pas de communauté portugaise. Par contre, une des raisons pour lesquelles j'ai fait l'histoire, c'est que vraiment j'adore poser des questions autour de moi et partir vraiment de l'histoire des gens qui m'entourent. Et du coup, j'ai toujours posé beaucoup, beaucoup de questions à mes grands-parents et en particulier à ma grand-mère. Et donc, quand c'est venu le moment un peu de faire ce master d'histoire, ça m'a semblé logique de chercher un peu l'histoire de femmes portugaises, parce que déjà, moi, j'avais envie d'en savoir plus, justement, parce que j'avais la partie de leur histoire, mais j'avais envie d'en savoir plus sur l'immigration portugaise. Et parce que je savais déjà certaines choses et j'avais envie de mettre en lumière ces expériences-là.
Alors, c'est pas pour rien dans le titre « Sortir les tous à l'arrière-cour ». Pourquoi les Portugais étaient invisibles ? Et d'ailleurs, il y a même un entretien avec, je crois, c'est Ursula Soares, qui faisait partie du collectif Santo Paia, un collectif de femmes. Il y avait quelques hommes qui étaient perdus par là. Justement, mais c'était les femmes portugaises et c'est cette génération-là hein, qui est arrivée, attention, à la fin des années 60, début des années 70. Ils se sentaient quoi ? Complètement cachés, qui dit arrière-cour, bon. On dirait qu'on ne comptait pas.
J'ai choisi ce titre-là, « Sortir les tous de l'arrière-cour », parce que déjà, c'est tiré du titre d'un livre qu'a fait l'association Saint-Toupé qui s'appelle « Chuchotement dans l'arrière-cour parce qu'effectivement, c'est des personnes qui avaient l'impression, des jeunes Portugais de France qui avaient grandi en France, qui avaient l'impression que d'être là, mais de ne pas voir leurs expériences représentées, de ne pas vraiment être pris en compte, d'être parmi les autres, d'avoir l'impression que finalement les Portugais et les Portugaises, c'était des figures qu'on voyait partout autour de soi, que tout le monde avait l'impression de connaître, et finalement qu'on ne connaissait pas vraiment leur histoire, comment ils étaient arrivés là, etc. Et les difficultés aussi de leur quotidien, les discriminations contre eux, etc. Et donc j'aimais beaucoup cette idée d'arrière-cour, l'idée d'être là, mais de pas être sur le devant de la scène. Et toutes les associations que j'ai étudiées, il y a vraiment cette idée qu'on est là et maintenant on va se montrer et on va se faire entendre. Et comment se faire entendre, etc. Donc je trouvais que l'arrière-cour était... J'aimais bien cette image, et surtout dans le cas de l'immigration portugaise, avec aussi cette idée des... Je trouvais que ça rappelait un peu aussi l'idée des concierges portugaises, et que c'était assez parlant.
Alors, quand on parle de cette époque-là, on a parlé de Saint-Tropez, on pourrait parler des Jocs. jeunesse ouvrière chrétienne, portugaise et française. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, au moins un événement important, ce qu'on appelle la Convergence 84. Et c'est là qu'un certain nombre de jeunes d'origine portugaise, à commencer par Maria do Céu Cunha, Nelson, mais également José Vieira et tout ça, qui ont participé à ça. Parce qu'il y avait des questions que, d'ailleurs, c'est des questions qui sont soulevées dans votre mémoire, dans votre master. C'est finalement comment est-ce que les jeunes portugaises prennent-ils la parole? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font en France? À quoi ça sert les structures associatives? Quelles sont leurs revendications? C'est tout un tas de questions qu'on se posait sans se les poser. Il a fallu Saint-Opin et d'autres associations pour que ces choses-là fassent surface.
Oui, alors moi, mon mémoire, du coup, c'est sur un temps quand même d'une vingtaine d'années, puisque ça commence des années 1960. La JOC, moi, je trouvais ça intéressant parce que, du coup, à cette période-là, les étrangers n'avaient pas le droit d'avoir des associations reconnues officiellement. Il y avait une loi qui l'interdisait.
Jusqu'à 1980.
Oui, c'est ça, qui a été abrogée en 1981. Donc, il y avait plein d'associations qui existaient et plein d'associations portugaises qui existaient, mais qui n'étaient pas reconnues. La JOC, en fait, pour plusieurs jeunes, ça a été un peu une façon de prendre une porte détournée pour s'engager. Déjà parce que bah, pour les jeunes filles, par exemple, les parents acceptaient plus facilement qu'elles aillent là-bas parce qu'il y avait un peu l'étiquette chrétienne.
Oui, qu'elles participaient au groupe folklorique, par exemple.
C'est ça. Et donc, elles ont pu rejoindre les JOC. Et en fait, c'est finalement dans ces structures-là qu'il y a commencé à avoir plein de discussions avec des jeunes d'autres immigrations aussi et qui ont cherché à se dire, ah ben, si on parlait de nous maintenant... qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, dans les années 1980, ensuite, comme il y avait la possibilité de créer ses propres associations, il y a d'autres initiatives qui ont pu se développer, donc comme Santupay, comme Kaela, et comme Convergence 84 ensuite. Et donc, voilà, moi, je trouvais ça intéressant. Donc, Convergence 84, il y a des marches, il y a des convois qui sont organisés de jeunes qui se disent donc, des jeunes d'origine immigrée et qui ont envie vraiment de parler eux, qu'on arrête de parler à leur place. Et parmi eux, il y a donc des jeunes portugais et portugaises qui se situent par rapport à d'autres jeunes immigrés. Et voilà, moi ce que je trouve intéressant dans mon travail, c'est de montrer comment tout ce qui se passe à Convergence aussi, ça vient de combats qui ont été menés depuis déjà plusieurs années, soit par les mêmes personnes qui sont passées dans différentes associations, soit par des personnes à qui on a un peu transmis cette lutte, quoi.
Alors, Convergence 84, alors il faut dire que tout ça c'est parti parce qu'en 83, il y avait déjà eu ce qu'on appelait improprement, c'est pas le terme correct, mais enfin, la marche des beurs. Et justement, c'est que ces jeunes-là d'origine portugaise, ils se posaient la question, bah, qu'est-ce que je fais, les autres jeunes, quelle est ma position par rapport à la société? Donc c'était tout un tas de questions comme ça qui... Que surtout les femmes, et on va y revenir à la place des femmes, finalement, ils ont dit, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, ce qui se passe à côté, les jeunes d'autres nationalités.
Oui, je pense qu'il y avait vraiment donc quelques jeunes qui se posaient, des jeunes portugais, portugaises qui se posaient des questions depuis un moment, qui avaient envie de faire des choses, et puis effectivement, en 1983, et déjà quelques années avant, il y a des grands mouvements quand même, ou en tout cas des choses qui n'avaient pas eu lieu les années précédentes, plutôt de jeunes d'origine maghrébine. Mmh. Et donc ces jeunes portugais et portugaises-là, ils se disent, il y a un élan, pourquoi est-ce que cet élan il n'a pas lieu dans la communauté portugaise? Ils se posent ces questions-là, ils se disent aussi, c'est le moment justement de rejoindre cet élan-là, qu'est-ce qu'on peut faire à nous? Et ce que je trouve super intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment un moment où, comme vous dites, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on vit quand on est jeune d'origine du Maghreb? Qu'est-ce qu'on vit quand on est jeune d'origine portugaise? Comment on construit une lutte ensemble? Parce qu'on vit certaines discriminations qui sont similaires, du fait d'être d'origine immigrée. En même temps, on vit des discriminations parfois qui sont aussi différentes, en fonction effectivement de tes origines. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, des moments de discussion, aussi de tension entre ces mouvements. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant.
Mais Irène, bon, donc une mobilisation au point de vue associatif et du point de vue de l'engagement politique. Là, c'est une autre histoire. Là.
Oui, c'est une autre histoire.
Parce que là, Il y en a pas mal de ces jeunes-là qui n'ont pas osé franchir cette barrière-là.
C'est vrai que je parle assez peu d'engagement politique. Dans l'association, en tout cas, n'a pas d'engagement politique affiché, dans le sens pas d'affiliation à un parti. Après, les personnes individuellement, de ce que je sais en ayant parlé, en faisant des entretiens, avaient des engagements politiques.
Par ailleurs.
Mais c'est vrai que je dirais que c'était pas le but des associations que j'ai étudiées, en tout cas.
Alors, je cite, hein, « Je pense que les femmes ont joué un rôle très important par rapport à ma génération, à moi. Et tu vois comment toutes ces filles ont dû beaucoup lutter pour gagner leur autonomie, une certaine indépendance, même si elles, après, se retrouvent dans des schémas pas faciles, mais pour s'affirmer tout court. » Ça, c'est un entretien avec Ursula Schwartz, novembre 2022. Donc, les femmes, elles avaient énormément à conquérir, finalement.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les entretiens, c'est qu'en faisant des entretiens donc, avec des femmes de ces associations, c'est vraiment des personnes qui avaient envie de parler du fait d'être portugaise et puis en même temps qui vivaient pas forcément des situations familiales très faciles, dont elles avaient l'impression que c'était partagé par d'autres portugaises comme elles, par d'autres femmes aussi, par d'autres françaises, mais par d'autres portugaises autour d'elles. Et oui, des choses pas faciles, de pas pouvoir sortir, d'avoir le sentiment d'être surveillée, de devoir faire plus de choses que leurs frères, de pas pouvoir faire les mêmes choses. Et donc, je trouve qu'il y avait, une vraie admiration aussi pour leur mère, le travail que leur mère avait fait, le travail d'être femme de ménage pour la plupart d'entre elles, donc d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir aussi des fois eu des vies pas faciles avec leur père. Mais c'était quelque chose de très touchant parce que c'était des personnes qui avaient envie de continuer à se sentir portugaise, donc de pas être en rupture avec leur univers familial et en même temps qui parfois avaient vécu des violences. Et j'avais le sentiment que ça parlait de quelque chose des filles de leur génération et qui se retrouvaient dans d'autres immigrations aussi. Mais donc il y a vraiment une lutte. Simplement pour pouvoir juste être dans une association, par exemple, se retrouver, tout simplement se retrouver le soir, pouvoir se retrouver, et puis ensuite pouvoir parler, c'est encore une autre chose, pouvoir parler ensemble, pouvoir dire ce qu'on ressent, le montrer à l'écran, comme fait Santupé dans le documentaire portugais d'origine. C'est quelque chose de, peut-être qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais moi je trouve que c'est quelque chose de très très subversif, ce qu'elles ont fait. Quoi.
À l'époque, oui.
À l'époque.
Alors, Irène Coelho-Gaspar, je ne vais pas vous demander en trois minutes de faire la conclusion, parce qu'il y a plus de 200 pages, je crois. Il y a tout un tas de chapitres, bon, je ne vais pas tous les énumérer, tous les chapitres, mais quelle conclusion vous avez tirée, mais par rapport à une question bien déterminée, par rapport aux femmes. Parce que je pense que vous mettez l'accent énormément là-dessus, c'est très important, parce que finalement, les femmes portugaises, elles étaient femmes de ménage, elles étaient indépendantes financièrement. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus.
La conclusion que je peux en tirer, je peux dire que pour les personnes avec qui j'ai parlé, en tout cas, effectivement, elles ont toutes fait des études, donc après, elles ont réussi à accomplir un peu l'ambition qu'elles avaient. Ça a été difficile, elles ont vécu plein de choses. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment une conclusion, mais une des choses que j'aimerais bien continuer, en tout cas, qui m'interroge, ce serait peut-être parler avec des personnes de leur génération qui n'ont pas forcément eu les mêmes parcours ou qui n'ont pas eu la possibilité, justement, de faire quelque chose d'autre. Et qui se sont retrouvés, par exemple, dans les mêmes emplois que leur mère, etc. Et ça, je pense, j'aurais bien aimé parler avec des personnes qui n'ont pas pu, sortir forcément de cette trajectoire-là, sans dire que c'est bien de sortir de cette trajectoire ou non, mais ça aurait été intéressant de parler avec des personnes qui étaient plutôt dans des associations portugaises classiques, entre guillemets, parce que moi, j'ai parlé vraiment avec des personnes qui ont essayé autre chose, qui ont créé d'autres choses. Et je trouve que ça aurait été intéressant de parler avec des personnes qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont peut-être pas allées au lycée, etc.
Alors, votre travail 1960-1980, j'aurais envie de vous poser une question. Vous, que vous êtes extérieur finalement à tout ça, justement, et aujourd'hui, C'est, je sais, bon, vous avez arrêté votre enquête en 1980, mais aujourd'hui, c'est le jour et la nuit.
En tout cas, donc, moi, je viens de la campagne, donc je suis arrivée à Paris, et quand je trouve que la question, par exemple, de la concierge portugaise, c'est quelque chose que je découvre aussi, mais je trouve, en fait, je m'y attendais pas, je pense, mais que je trouve encore vraiment d'actualité, enfin... Mmh. C'est quelque chose qu'on voit dans la ville et j'ai l'impression que c'est des personnes que tout le monde connaît et je pense qu'il y a encore plein de choses à dire et il y a encore plein d'histoires à montrer et qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes aussi sur qui sont les Portugais et les Portugaises en France et je trouve que il y a à la fois l'impression que tout le monde connaît qui sont les Portugais et les Portugaises en France et en même temps j'ai l'impression que par exemple peu de gens savent que l'immigration était principalement illégale. Il y a des choses assez simples sur l'histoire de la communauté portugaise en France que les gens ne connaissent pas du tout quoi.
Et ça me donne envie d'aller au Portugal, de piocher un petit peu parce que mine de rien vous avez quand même des origines portugaises, ça vous a donné envie de continuer à faire un travail de recherche là-dessus ou pas du tout?
Oui, déjà cet été, je vais les étés au Portugal, des fois avec mes grands-parents, et du coup, j'y suis allée cet été. Mmh. Et c'était vraiment touchant pour moi parce que du coup, ça me donnait l'occasion de parler à la fois avec toutes les personnes qui sont en France et qui revenaient pour l'été, et en même temps les personnes qui sont restées au Portugal. Et ça m'a vraiment donné envie de... En fait, j'ai senti que ce que j'avais fait, ça parlait aux gens. Et j'étais vraiment touchée, parce que du coup, effectivement, c'est un peu mon histoire, mais en même temps, je connaissais pas tant de choses que ça dessus. Donc c'est un peu effrayant aussi, on n'a pas envie de parler à la place des gens. Et en même temps, je me rendais compte que ça parlait aux gens quand même, que ça les touchait de voir que leur histoire était mise en avant. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de continuer à chercher ça au Portugal et en France.
Oui, parce que finalement, au Portugal, toutes les familles ont quelqu'un qui a immigré.
C'est ça, vraiment, vraiment, tout le monde a quelqu'un qui a immigré. Là, beaucoup de gens ont des personnes qui ont travaillé, soit comme femme de ménage, comme concierge, comme employée domestique. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui parle vraiment, vraiment à tout le monde. Mmh. Je dirais que dans la famille de mon grand-père, il y a à la fois des personnes qui sont devenues femmes de ménage au Portugal en allant dans des plus grandes villes. Et en France, donc je trouverais ça super intéressant de voir quelles ont été leurs trajectoires dans ces différents endroits. Quoi.
Alors, si je peux vous poser une question personnelle, qu'est-ce que vous pensez faire plus tard? Parce que bon, c'est un master en histoire, en mémoire, donc un mémoire appelle quelque chose d'autre, non?
Oui, je pense qu'au début, ce n'était pas forcément évident, j'hésitais un peu parce que... Voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps et il faut que ce soit une histoire qu'on aime raconter. Mais je pense qu'après avoir fait ça et après avoir vu qu'effectivement c'est quelque chose qui parle aux gens, je pense que j'aimerais bien continuer pour faire une thèse sur cette question justement des femmes de ménage et concierges en même temps au Portugal et en France.
Mais pour devenir quoi? Professeur? Chercheuse, je ne sais rien.
Ça, je ne sais pas, oui. Peut-être chercheuse, mais je ne sais pas encore.
Alors, je ne vous demande pas si ça va être publié ou pas, parce qu'il faut dire que tout ce que vous avez fait, c'est de votre poche, parce que c'est pas, vous n'avez pas reçu aucun argent pour faire ça. Mais votre mémoire, il est accessible sur une plateforme quelque part ou pas du tout?
Il est accessible à l'université où je l'ai soutenu, du coup c'est à Sciences Po. Mais c'est vrai que pour l'instant il n'est pas disponible ailleurs. Et je réfléchis un peu pour voir si je peux faire des choses plus accessibles, donc soit des versions courtes de certains chapitres, peut-être des témoignages, parce que c'est vrai que sinon ça n'a pas beaucoup de sens si c'est accessible qu'aux personnes, qu'à des historiens et historiennes, ça c'est pas très intéressant, ce serait plus... Pour moi, ça aurait beaucoup plus de sens si je pouvais le partager un peu plus. Donc, il faut que j'y réfléchisse, soit parmi les associations portugaises qui existent aujourd'hui, soit sur les réseaux, etc.
Oui, même aux autorités portugaises, parce qu'on a l'Institut de Camões. Bon, au Portugal, on a la Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Donc, il y a tout un tas de trucs. Il y a un musée de l'immigration à Faf. Je pourrais continuer comme ça, parce que c'est un travail énorme que vous avez fait. Bon, et voilà, bon, il y a pour quelqu'un d'autre qui veut prendre un sujet à un autre, bon, il a déjà une bonne base de départ.
Oui, c'est vrai, surtout que quand on commence au départ sur la communauté portugaise, en faisant de l'histoire, on a l'impression qu'il y a, au départ, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mmh. C'est difficile d'avoir accès à l'information. Et ensuite, c'est vrai que quand on rencontre des personnes qui ont un peu travaillé sur ces sujets, ça permet de gagner beaucoup de temps et ça permet d'échanger. Donc c'est vrai que ça aurait du sens de le partager avec des personnes qui veulent continuer à travailler sur ce sujet. Et je suis sûre qu'il y a plein de jeunes d'origine portugaise qui veulent travailler encore sur ça. Il y a plein de choses à faire, il y a plein d'archives. Donc je pense que dans les prochaines années, il y aura vraiment des travaux super intéressants sur la communauté portugaise en France.
Alors, Irene Kulkespar, dernière question. Au téléphone, on avait parlé de génération, troisième, quatrième génération. Qu'est-ce que vous pensez quand on parle de génération? Je pense que vous n'êtes pas tellement d'accord.
Oui, bah, je pense que je ne suis pas tellement d'accord et je pense que les personnes des associations, même des années 80 que j'ai étudiées, n'étaient pas d'accord non plus. Mmh. Mais j'en ai parlé dans mon travail parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Mais à l'époque, c'était un mot qui était utilisé pour parler de deuxième génération.
Oui, tout à fait.
Parce que c'était une période où les gens étaient là, les gens ont toujours été là, il y a toujours eu des étrangers en France, il y a toujours eu des immigrés en France, mais c'est une période où on se rendait compte, donc la société française majoritaire, se rendait compte qu'il y avait des immigrés en France et parlait de deuxième génération en se rendant compte que c'était des familles qui restaient en France. Donc c'est un terme que j'ai utilisé, que j'ai étudié dans mon mémoire, parce que je trouvais ça intéressant de voir quand est-ce que les chercheurs commencent à s'intéresser aux enfants des immigrés, quand est-ce que les associations commencent à s'intéresser à ça. Donc c'est un terme que j'ai utilisé. Ensuite, c'est vrai que ça n'a pas forcément toujours du sens, parce qu'en fonction de quand est-ce qu'on est arrivé,
ça peut être des générations très différentes.
Exactement. Enfin, on peut parler de deuxième génération. Il y en a qui seront nés dans les années 60, 70, 80. En fait, tout dépend aussi de la date d'arrivée des parents. Et c'est des expériences différentes en fonction de quand on est arrivé, où est-ce qu'on a grandi, etc.
Bon, je dis ça autrement. On connaissait les Auvergnats de Paris, on connaissait les Bretons de Paris. Maintenant, on a les Portugais de Paris, tout simplement. Pourquoi pas?
C'est ça, les Portugais de France.
De France. Irene Coelho-Gaspar, merci. Bon vent pour votre travail. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Jusqu'à Radio Alpha. Voltamos aqui ao direto, entretanto, por motivos técnicos, foi impossível de falar com o historiador Vítor Pereira, isto a propósito do número da revista En Migration, revisiter a imigração europeia, será para uma próxima. Não se esqueça que a Santa Casa Misericórdia de Paris organiza a Marcha Corrida Solidária, vai ser no próximo dia 1 de outubro. Quem diz marcha pode mesmo andar calmamente 4 ou 8 quilómetros no Domaine de la Cour Roland, Juillet, Josas, do Departamento 78, para todos aqueles que queiram inscrever-se, famílias, empresas, mas também individualmente, evidentemente, podem fazer através da internet Misericórdia de Paris, do pegado em minúsculas.com. Num capítulo completamente diferente de teatro, relembramos que todas as quintas-feiras, isto até o dia 26 de outubro, é representada a peça Jardin Nocturne, uma peça de Odete Branco baseada em textos de Flor Bela Espanca, no Teatro Clavel, 3 Rue Clavel, em Paris, 19, ou um pouco mais tarde, porque não, Caetano Veloso, nem mais nem menos, que vai estar aqui em Paris, no dia 23 de setembro, na Philharmonie Nacional. E outro tema, bom, para aqueles que gostam de cavalinhos, mas não são animação, à volta de Portugal no Hipódromo de Paris Vincennes, isto até às 18 horas. E o filme An Autumn à Great Yarmouth continua aqui em Paris, concretamente no cinema pertinho do Espaço de Saint-Michel. Pardon. Espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel, un périchin que j'ai agora, vamos ouvir a bande annonce précisément de un automne à Great Yarmouth.
Pedro, deixar-me disto, estugas.
Mas tu não me fez mas...
Vai ficar assim, ó, lindinho para os velhotes. Durante o dia vai ser lá em dancing, bingo, e à noite karaoke.
Já li em Foreigners here when I was a kid. Don't forget why you're here, sweetie.
Comfortably installed them in a good amenities with view for seafront. I take care of them as I would take care of my own children.
What do you mean?
Fat chaps strolling down the
strip. Where's our money? Where's our money?
Eu vou recolher todos os passaportes. Mas quando for para voltar para Portugal, eu vou.
E não tem privacidade nenhuma se tem outra pessoa no quarto.
Mas vamos comer.
É a procura do meu irmão. Looking for a...
De la bande-annonce du film En automne à Great Yarmouth, Espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel. Maintenant, on va quitter Paris, d'une certaine façon de parler, on va aller jusqu'à Arcueil, Femmes en résistance à la misogynie. C'est le festival de résistance des femmes qui va avoir lieu le 29 et 30 septembre et le 1er octobre à l'espace municipal Jean Villard avec nous pour nous parler de cette 21e édition, sauf erreur de ma part. On a justement la présidente de Femmes en Résistance, Sandrine Goldschmidt. Bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et oui, c'est effectivement la 21e édition.
Alors, Sandrine, vous êtes militante féministe, évolutionniste, journaliste, documentariste. Le documentaire, c'est une arme de guerre, mais je parle d'arme de guerre dans le bon sens du terme, pour secouer ce qui se passe notamment envers les femmes.
Oui, absolument. Donc depuis, bon, moi, ça fait plus de 18 ans donc, que j'organise le festival avec d'autres amis. On se rend compte que grâce au documentaire, ça permet d'avoir aussi des visions du monde et de la résistance du femme à travers le monde avec beaucoup de points de vue nouveaux, différents, qu'on ne voit pas autrement. En fait, parce que ça peut être de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, comme de la France ou de l'Europe.
Alors, l'affiche est assez représentative du contenu de l'édition du festival en 2023.
Oui, elle est représentative du contenu et aussi de la ligne éditoriale du festival, hein, qui est vraiment les femmes qui prennent en main leur destin, que ce soit en prenant la caméra, en se battant contre presque l'impossible, toujours. Et l'affiche, elle est tirée du film « L'illusion de l'abondance » d'Erika Gonzalez et qui présente le combat de trois femmes en Amérique latine, une au Brésil, une au Honduras, une au Pérou, contre les entreprises qui s'approprient les ressources naturelles au détriment de la population locale. Et donc, c'est un combat qui est envers et contre tout la misogynie et le capitalisme et qui est très fort, très puissant. Et là, l'affiche, on voit, c'est une victoire. Mais bien sûr, les victoires, comme souvent dans la lutte des femmes, sont malheureusement temporaires et il faut continuer à lutter.
Alors, le thème cette année, Femmes en résistance, c'est la misogynie. Ça, c'est vraiment une pandémie c'est endémique, pourrait-on dire, cette misogynie.
Alors, la misogynie, bon, c'est évidemment un thème qui est valable tout le temps. On pourrait toujours être en, on est toujours en résistance à la misogynie, mais cette année on l'a choisi parce que déjà on a deux films qui la concernent directement. C'est le film d'ouverture qui s'appelle Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique, donc qui montre comment via le cyberharcèlement sur Internet des femmes qui essayent de faire quelque chose et à partir du moment où elles font quelque chose, elles s'impliquent dans la vie, ça devient des sorcières qu'il faut éliminer. Comment c'est finalement Internet et le numérique vient renouveler les forces du patriarcat et de la misogynie contre les femmes. Et en plus, à la fin du festival, on diffuse le film qui fait le portrait de la militante féministe radicale Andrea Dworkin, qui a écrit un livre qui vient d'être traduit en français aux éditions des Femmes, de la misogynie, et donc qui explique très bien comment toute femme qui n'est pas inerte, qui n'est pas passive, est une ennemie à abattre, quoi.
Alors, je lis, hein, la haine des femmes ne disparaît pas. Elle change parfois de forme, s'adapte au monde moderne, mais elle perdure. Mais finalement, quand on parle de parité, quand on parle d'égalité homme-femme, d'ailleurs, on dit toujours homme en premier, comme par hasard, etc. C'est quoi ? C'est du vent ? Ce n'est que des paroles ?
Alors, nous, on dit égalité femme-homme, hein, parce qu'en plus, c'est dans l'ordre alphabétique.
Tout à fait, oui.
Alors... non, ça n'est pas que des paroles. Je pense qu'il y a, enfin, donc moi depuis 20 ans que je vois beaucoup de films, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, mais il y a toujours ce qu'on appelle le backlash permanent, c'est-à-dire plus on fait des avancées, plus on arrive à mettre sur le devant de la scène le sort des femmes et de proposer des solutions, plus il y a aussi une résistance très forte de la part du système en place. Alors après, il y a aussi peut-être dans des milieux comme l'entreprise, comme la politique, etc. Aussi, une façon de... Ben, on est beaucoup dans la communication, on dit que c'est l'égalité femmes-hommes, mais derrière, est-ce que concrètement, les moyens sont toujours mis ? Non, malheureusement, non. Mais quand même, je dirais que depuis 20 ans, et notamment depuis le mouvement MeToo, il y a beaucoup de choses qui évoluent.
Alors, mais si on se reporte à quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois à peine, la réforme des retraites, celles qui payent le prix sont les femmes finalement qui vont sortir, vont perdre plein de choses avec cette réforme. C'est un cas concret, on parle d'égalité et finalement, il n'y a pas d'égalité.
Alors, tant qu'il n'y aura pas une égalité réelle et complète entre les femmes et les femmes seront toujours perdantes de toute réforme qui fait perdre des droits, en fait. Et donc, dans la réforme des retraites où il y a un recul des droits acquis, les premières seront toujours celles qui sont les moins payées. Déjà, la retraite des femmes était... de plus de 40% et déjà de plus de 40% inférieure à celle des hommes. Forcément, plus il y aura des pénalités en plus, enfin des choses pénalisantes en plus, plus les femmes seront touchées. Voilà, c'est seulement s'il y a une combinaison d'une politique de rattrapage, finalement, de prise en compte de cette inégalité entre les femmes et les hommes dans les calculs économiques, et en même temps une politique plus avantageuse socialement, que les choses peuvent changer.
Mais je pourrais dire, Madame Goldsmith, que là où il y a de l'oppression, il y a de la résistance.
Absolument. Alors, effectivement, d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on s'emploie à montrer dans notre festival. L'idée, c'est vraiment de sortir un peu des images télévisées, même si à la télé, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de films très intéressants maintenant sur la question des droits des femmes et des luttes des femmes. Mais avant, on avait un petit peu tendance à voir que des femmes comme victimes, qui n'avaient pas de nom, qui étaient passives, encore une fois. Alors qu'en réalité, et ça depuis toujours, mais simplement on effaçait les traces, les femmes se sont toujours mobilisées, ont toujours résisté à ça, elles ont fait des films, elles ont fait des photos, elles ont peint, et depuis 20 ans au festival, très souvent on montre des films qui parlent de femmes oubliées, la première femme qui a fait de l'art abstrait avant même Kandinsky, une réalisatrice bulgare, donc, on commence aujourd'hui à reparler. Nous, on avait montré un film en 2009 qui sur elle, etc. Donc, oui, il y a toujours une forte résistance. Après, la résistance des femmes,
elle est souvent rendue difficile par l'isolement dans lequel elles ont souvent été maintenues, quand elles doivent rester à la maison, quand s'occuper des enfants qu'elles ont parfois en plus doivent travailler, etc. Et que c'est très difficile d'avoir le temps et la possibilité de s'organiser, de se retrouver entre femmes pour réaliser finalement qu'on vit la même chose et que ensemble on peut se rebeller contre. Et ça, c'est vrai que les années 70, avec le mouvement des femmes, ont vraiment permis cette ce qu'on appelle aujourd'hui la sororité, mais qui était à l'époque vraiment que des femmes se réunissent entre elles pour se rendre compte qu'elles vivaient les mêmes choses et pouvoir se battre ensemble.
Mmh. Oui, d'ailleurs, les femmes, elles subissent les 3-8, c'est par les 4-8. Je ne sais pas comment on fait pour avoir que 4-8, ça fait 32, et une journée à 24 heures. Alors, dans ces festivals, on se promène un petit peu dans le monde, parce qu'on on reste à la région parisienne, par exemple, à Montreuil, mais on peut partir dans le Donbass, on peut partir à Montréal, en Iran, au Salvador, à Bogota. Donc, c'est vraiment... c'est un genre de panorama du regard documentaire, par rapport aux femmes.
Absolument, du regard documentaire sur les femmes et par les femmes aussi, avec les différents points de vue. Nous, c'est très très important pour nous d'être les plus internationales possibles, parce que on pense que le monde s'enrichit de la diversité des regards, de la diversité des points de vue. Et donc, s'il n'y a que la moitié, alors évidemment, c'est beaucoup moins de la moitié puisqu'il y a différentes oppressions qui s'accumulent, mais on veut pas que ce soit toujours les mêmes, les histoires sont racontées par les mêmes personnes. Et donc là, ça permet, parce qu'on reçoit aussi beaucoup, on reçoit beaucoup de films maintenant, on a notamment beaucoup de films qui nous viennent d'Amérique latine, cette année en particulier, mais c'est vrai que c'est vraiment très enrichissant d'avoir ce regard un peu partout. Alors cette année, on a moins de films qui viennent d'Asie, mais on a plusieurs fois eu des films, enfin très souvent eu des films d'Inde ou d'Asie ou de Chine, etc.
Alors, il y a un film, je crois, de Russie, la résistance féministe à la guerre. Alors quand on dit que finalement les Russes, ils sont d'accord avec l'invasion ukrainienne, loin s'en faut, et je pense que ces films, justement, montrent la résistance des femmes, la résistance féministe.
Oui, effectivement, c'est un film très fort et très intéressant qu'on voulait vraiment aussi passer pour montrer le contexte. Alors, on a un film qui parle de la guerre du Donbass, donc après 2014, via une famille qui met en scène, qui fait du cinéma à l'intérieur de sa maison sous les bombardements. Mais on voulait aussi montrer ce regard, parce qu'on avait vu ce film où des femmes qui font preuve d'un courage extraordinaire parce qu'elles sont en danger aussi parce qu'elles figurent dans ce film. Donc, on essaye aussi de pas trop les exposer. Mais il y a évidemment des femmes, et des féministes en particulier, qui sont dans une opposition, donc certaines sur place et d'autres, mais souvent qui ont dû s'exiler. Et ça, c'est important aussi de le faire savoir, mais il faut souligner que de leur part, c'est un grand courage d'accepter aussi d'en parler, quoi.
Tout à fait. Alors, une question, est-ce que finalement ces films-là que vous présentez dans le cadre du festival, je rappelle, Femmes en résistance à Arcueil, espace municipal, le 29 et 30 septembre et le 1er octobre, est-ce que ces films-là vont tourner en France et autour de quels organiser des débats? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu?
Alors, dans le festival, ça nous est arrivé souvent d'avoir des avant-premières. On a d'ailleurs le film d'ouverture est en avant-première, donc lui, il va sortir au cinéma. Donc, je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique. Vous pouvez dire, c'est facile de dire à toutes les auditrices et auditeurs qu'ils pourront le voir ensuite, même s'ils peuvent pas venir à Arcueil à partir du 4 octobre. Les autres films, c'est souvent des films qui passent en festival. Il y a quelques films aussi maintenant, comme je disais, qui viennent de la télévision, donc des fois sur Arte Replay on peut les voir, mais d'autres, c'est vrai que parfois on a passé nous en première française, ben souvent ils tournent ensuite quand même en festival. Après il faut avoir l'attention, il faut porter son attention sur les festivals de documentaires, parce que c'est aussi un très important pour nous que ce soit des documentaires. On fait pas de fiction au festival, et donc il faut un petit peu regarder dans sa ville. Mais après, on peut toujours nous contacter. Hein. On a un blog résistance de femmes www.wordpress.com ou une page Facebook. Et on peut aussi répondre à des gens qui voudraient organiser des projections ou des choses comme ça et mettre en contact avec les productions.
Voilà, alors le film dont vous avez parlé, Je vous salue salope, la misogynie, je m'excuse, autant de numérique, de Léa Clermont-Dion et de Guylaine Marois, donc film Québec, et justement ça sera l'avant-première. Alors cette séance-là est faite en partenariat avec le mouvement d'Uni.
Oui, tout à fait. Donc le mouvement d'Uni est une association pour laquelle je travaille par ailleurs, qui accompagne les personnes en situation de prostitution et lutte contre le système. Et il y a un volet qui est important sur la prévention auprès des jeunes, hein, des violences sexistes et sexuelles. Et ce film, il parle notamment de ça à travers le parcours d'une des jeunes femmes qui, pendant ses études, est harcelée par un camarade via Internet. Hein. Évidemment, lui, au début, il est anonyme, elle ne sait pas qui c'est, et il se fait passer pour une femme. Et donc, c'est important au titre de la prévention et de l'éducation à la sexualité et au rapport entre les femmes et les hommes, entre les jeunes filles et les garçons.
Oui, d'autant plus que maintenant, on commence à s'attaquer, mais je ne sais pas si on est vraiment... on s'attaque par le bon bout, l'harcèlement sexuel, mais également l'inceste et tout ça, les viols. Donc, c'est incroyable, c'est finalement plus la société, elle avance, on dirait qu'elle recule. Ça concerne les droits des humains, commencer par celui des femmes.
Oui, alors en fait, c'est vrai que ça met en évidence ou ça rend visible toutes ces révélations, des choses qui nous font réaliser qu'en termes de droits humains, on est encore loin du compte, dès que ça concerne en particulier les femmes et les enfants, effectivement, et la prostitution, c'est dans le même ordre d'idées, ça fait partie des violences les moins dénoncées encore et que dans certains s'accommodent encore, quoi.
Donc, MeToo, mais on dirait qu'on a du mal à faire face à ça. Déjà, en France, hein, depuis le début de l'année, il y a plus de 90 femmes qui ont été assassinées par les conjoints ou ex-conjoints. Dans quelle société on est ?
Alors, moi, je pense que on est dans une société qui prend petit à petit conscience, mais avant, il faut que tout change. L'état d'esprit, les institutions judiciaires, que tous les personnels de police, d'éducation nationale, partout soient sensibles et se sentent concernés par la protection des femmes et des enfants pour qu'un jour on puisse voir baisser les chiffres. Mais moi je pense qu'il y aura malheureusement une phase où les chiffres vont continuer. Alors je ne parle pas seulement des assassinats, des meurtres de femmes, mais de l'inceste, du viol, du harcèlement sexuel, les chiffres vont augmenter parce qu'on se rend compte, parce que comme on écoute un tout petit peu plus les victimes, elles portent un peu plus plainte, mais derrière, il faut aussi que la société mette les moyens pour répondre. Avant, on n'écoutait pas les victimes, donc elles se taisaient. Aujourd'hui, on les écoute un tout petit peu, mais on ne fait pas grand-chose toujours. Et donc il faut vraiment, en fait, ça devrait être c'est une politique qui devrait être prioritaire et pour laquelle on a besoin aussi de moyens avant tout pour que chaque personne puisse réaliser, puisse prendre conscience de ce qui se passe et savoir comment on peut lutter contre. Et tant que tous les personnels partout ne sont pas formés, on risque de laisser perdurer les choses. Tant qu'il y a une impunité des agresseurs aussi, qui sont à 90-95-100% quand c'est le cas de la prostitution des hommes, on ne pourra pas changer les choses.
Bon, on est là quand même, comme dirait l'autre, on est là pour faire avancer les choses dans le bon sens. Donc, voilà. Festival Femmes en résistance à la misogynie, le 29 et 30 septembre, le 1er octobre, espace municipal Jean Villard. Alors, pour voir le programme complet avec tous les détails, le mieux, c'est aller sur les réseaux sociaux, hein. Non ?
Oui, page Facebook, Femmes en résistance, et puis on est aussi sur Instagram, voilà. Facile à trouver.
Madame Sandrine Goldschmidt, merci. Je rappelle, vous êtes présidente de Femmes et Résistance. Et bon vent pour cette 21e édition. Merci.
Un grand merci à vous pour cette interview. Bonne journée.
Bonne journée.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao direto na Passagem de Nível deste domingo, dia 24 de setembro. E agora vamos até Portugal, ou vamos andar a passear de barco, nem mais nem menos, para falar do mais recente livro do Rui Zinque, o Aníbal Leitor, publicado pela Porto Editora. Rui Zinque, boa tarde e obrigado por estar em direto com a Rádio Alfa.
Estou em direto e estou a caminho do Barreiro. Em viagem, eu próprio.
É verdade, do outro lado, na outra banda, como se costuma dizer. Ora, esta viagem é uma viagem extraordinária, eu quase ia dizer, porque há um rapaz, bom, acontece-lhe, bom, isto é ao princípio, não é? Passa-se à beira-mar. E há um rapaz que foge à polícia e, para não cair dentro de água, agarra-se a um cabo. Não é uma corda, porque em termos de marinha não se diz corda, mas cabo. E a partir daí acontece-lhe uma aventura enorme que o leva pelo mar abaixo, eu quero dizer, e à procura de um monstro que é Aníbal Leitor. Ora, há que referir que esta história do Aníbal Leitor, na realidade não era Aníbal Leitor, mas Animal Leitor. Que raio de bicho vem a ser este, Ruizinho, que este Aníbal Leitor?
É um bicho infelizmente muito raro, quer entre os animais, quer entre os humanos, que é um bicho gigantesco que para uns é parecido com o King Kong, para outros é parecido com a baleia Moby Dick, para outros é parecido até com o Godzilla. Portanto, é um monstro gigantesco e disforme, mas que gosta muito de língua portuguesa. E na sua caverna enorme ele tem as duas coisas que mais gosta: ossos e livros. E portanto, este é o princípio. É um monstro que depois talvez não seja tão monstruoso assim, e talvez até tenha alguma coisa para dizer às pessoas e, sobretudo, ao rapaz que faz esta viagem.
Ora, há que ver, mas isto por trás deste bom, porque com efeito é um livro de aventuras, podemos nós dizer isso, porque o rapaz, nunca, o nome dele não se conhece, não é? O que é certo é que esse rapaz, que não tinha hábitos de leitura, faz com que ele descubra um outro mundo, ainda que aqui em diálogo entre o Aníbal Leitor e o rapaz diz, mas afinal ler serve para quê? E o Aníbal Leitor responde: para nada, cada um sabe de si. É importante precisamente essa ligação com os livros, pois com os livros parece que nos abrem os horizontes, saímos do nosso mundo, mas de uma certa forma entramos no mundo verdadeiramente. Tenho razão?
Eu concordo inteiramente, e tem a ver um pouco com este princípio, que é as coisas mais importantes da vida são aquelas que não têm utilidade imediata. E são aquelas que, se até usarmos de forma imediata, lhes dermos uma utilidade imediata, essa utilidade se calhar não é boa. Por exemplo, o amor não serve para nada. embora haja muito malandro por aí fora que caça por interesse. O sexo é uma coisa maravilhosa que cada um faz com as pessoas de quem gosta, mas há quem faça disso profissão. E não é lá muito bom, quer como quem vende o produto, quer como cliente. O mesmo acontece com a razão de viver. Para que é que nós estamos aqui? Todas as coisas, seja alegria, seja amor, seja vida, seja luz, tudo isso são produtos que são tanto melhores quanto menos úteis são. As coisas mais importantes da vida não tem uma utilidade imediata. Agora, eu posso pegar num livro e usá-lo para bater na cabeça de alguém, mas talvez não seja o uso melhor. Talvez o uso melhor seja eu abrir as páginas e fazer uma viagem eu próprio, à minha maneira, ao meu ritmo, eu próprio ler um livro de aventuras e eu próprio ter uma aventura que será sempre diferente da dos outros leitores. Essa é a maravilha dos livros. Não há duas pessoas a lerem da mesma maneira.
Mas, Ruizinho, podemos dizer igualmente que neste livro, em filigrama ou não, há um tema, não é? Como entender o que lemos e como lidar com textos que não entendemos. Porque, precisamente, algo que eu aprendi com este livro é que um livro nunca está acabado, como diz o outro, e cada vez que pegamos num livro parece que descobrimos coisas que o escritor, que o autor quis dizer, de maneira que um livro nunca está acabado para um leitor.
Bom, cá está, eu aqui faço minhas as palavras do Nível Leitor, cada um sabe de si. Mas o livro tem essa potencialidade de ser pelo menos duas viagens, ou três. Uma viagem é a que está lá contada, outra viagem é aquela que um leitor tem, por exemplo, quando lê com 15 anos. E outra viagem é que o mesmo leitor tem quando é outra pessoa, porque já tem 30. Portanto, nós lemos o mesmo livro ao longo da vida, mas já não somos a mesma pessoa, portanto a viagem que temos é diferente. Este livro, na verdade, eu tive professores maravilhosos, é uma aula. Eu tive professores maravilhosos de português no liceu, foi uma felicidade que eu tive. E é uma homenagem, digamos, a todos os professores de português, a toda a gente que tenta ensinar algo que não pode ser ensinado, que é o amor à vida e o modo como os livros, como as histórias, podem ajudar-nos a desfrutar mais da vida e a termos mais amor à vida e a sermos, enfim, mais felizes enquanto cá andamos.
Mas, por exemplo, há o rapaz, este é num diálogo com a nível leitor, ele diz a humanidade aprender a isto, porque é verdade que quando ele chegou à caverna do nível leitor, para já tinha medo de ser comido, porque havia tantas ossadas ali à volta, e segundo é que finalmente ele se conta, bom, que os livros é mais do que muitas folhas de papel bem agarradinhas umas às outras. Ora, eu vou citar o rapaz. Aprendera também que nem sempre as palavras eram o melhor instrumento para nos fazermos entender junto dos outros. Palavras sim, mas às vezes desentendemos.
E essa é a riqueza das palavras. Eu posso usá-las para dizer a verdade, posso usá-las para dizer a mentira, posso usá-las para ajudar alguém e posso usá-las para maltratar alguém, para manipular alguém, para lhes vender a Torre Eiffel. Quer dizer, portanto, o que é interessante aqui é que às vezes há os maus mestres da língua, que eu chamaria que são ou professores menos capazes, que são aquelas pessoas que fazem dos alunos uns decoradores de interiores. Ou seja, são pessoas que na verdade não amam o livro e que estão ali a papaguear, a dizer é preciso amar a palavra. E na verdade não é preciso amar, é preciso aprender a não ter medo dos livros. E para aprender, para partilhar esta ideia de que os livros não é para ter medo, se eu me aborrecer posso deixá-lo, posso fazer o que quiser. E aliás, em França há um senhor que até tem uma lei, que é uma das leis do livro, é o leitor pode deixá-lo quando quiser. E isto significa que quem não tem medo é mais feliz. E quem não tem, e muitas vezes o problema de ler, a dificuldade de ler é que ensina-se a leitura certa. Ora, o que tem piada é que na vida, tal como nos livros, muitas vezes não há a leitura certa. Cada um sabe de si. E o que é que acontece? É precisamente que isso é que é a liberdade. E depois uma pessoa pode ter a leitura errada, sim, mas não tem mal nenhum porque não há a leitura errada. Eu, aliás, gosto de brincar que é com a leitura de poesia. Quem conseguir ler um poema tem menos medo do futuro e lida melhor quando houver uma crise económica. Porquê? Porque tem menos pânico com as coisas com as quais não deve ter pânico. Parte da manipulação social vem disso, vem de nos fazer ter medo em situações onde não devemos ter medo, devemos estar à vontade.
Mas, aliás, Rui, a piada de um livro é dialogar com ele. Não sei o que eu digo, eu li isto num sítio qualquer.
Sim, sim, anda. Cá está. Estão lá. O livro tem três partes. Uma primeira parte, que é a aventura, do mar. A segunda parte, que é a caverna. E uma terceira parte,
que é o regresso.
Que é o regresso. É a unidade mínima da história, este movimento em três. Um, dois, três. Era uma vez. Como muitas histórias são assim. Era uma vez um reino. E de repente foi lutar contra o dragão e no fim ou venceu ou não venceu o dragão. Pronto, é mais ou menos isto. E essa parte central, que para mim é a parte, é o miolo do livro, o miolo da carcaça, é precisamente o brincar com algum humor, espero, com várias formas de nos aproximarmos do texto e sem medo do texto, mas também sem sairmos já com aquilo que infelizmente há muitas vezes que já é a ideia pré-formatada. E isso acontece com muita gente. Muita gente lê porque é bom ler. Não, as pessoas não devem ler porque é bom ler. As pessoas devem ler porque é um prazer secreto delas.
Porque é um prazer, porque
elas
gostam. Ruizinho, que eu lembro o Aníbal Leitor, Porto Editora, porque bom, é que há três partes, mas há uma também que eu adorei, não é? Que é Confissões de um Paga-Dívidas. Porque aí, meus amigos, temos toda uma lista de livros que, em princípio, serviram de base para escrever isto. Mas, enfim, bom, eu adoro isso. Bom, isto é o Ruizinho que é o caso de dizer. As notas de autor servem para muita coisa, mas, essencialmente, para encher chouriços, falar de pormenores técnicos, podem também ajudar a pagar dívidas e agradecer a quem nos trouxe até aqui pela mão ou, ao longo da vida, nos deu a mão. E a propósito de dar a mão, Ruizinho, que... vamos ouvir agora qualquer coisa e depois iremos falar da Maria Cachucha. De maneira que, maestro, que música era aí, vai. Trato da ópera Maria Cachucha nessa caixa, pá. Luís Soldado, muito boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Boa tarde.
Obrigado por estar em direto connosco, Luís Soldado, que é o autor, precisamente, da música e o livreto de Ruizinho. Que Ruizinho que está do outro lado, não sei se querem dizer bom dia um ou outro.
Bom dia, Rui.
Bonjour, Luís,
desde ontem.
É verdade, agora devemos falar em francês, porque a peça será em francês apresentada dias 29 e 30 de setembro, Maison de Portugal, é como que diz André de Gouveia, na cidade universitária de Paris. Ora, Luís Soldado, no que diz respeito à colaboração com o Izinca, eu penso que é algo que já data da volta de 15 anos, é verdade?
Eu acho que é um pouco mais, eu já tenho dificuldade em fazer as contas, mas acho que a primeira vez que trabalhámos foi em 2006, se não me engano, ou 2005, portanto como dizia alguém, é fazer as contas. Portanto, são quase 20 anos. Já está mais perto dos 20 do que dos 15, acho eu.
Sim. Não é? Com efeito, vocês já organizaram diversos espetáculos musicais igualmente, mas o libreto, ao que parece, o responsável é o Rui Zinck, de maneira que o acusado é ele. Rui Zinck, precisamente, o libreto tem como ponto de partida uma entrevista realizada em 1942 pela revista Eva à Maria da Purificação. Mas talvez, resumidamente, não sei quem é que quer apresentar a Maria Cachucha.
Eu posso dizer uma coisa. Eu posso dizer só que a ópera será em português, mas com legendas em francês.
Ok.
Exato. Portanto, português com legendas em francês. E o Maria Cachucha, se Cachepá, é a versão francesa que eu acho que dá um belo achado. Uhum. Mas fala-te, Luís, que falas bem.
Quem foi a Maria Cachucha?
A Maria Cachucha, portanto, trabalhava no matador municipal aqui em Torres Vedras e era a única mulher que na altura trabalhava em matadores, portanto, matava vacas e porcos. E é uma personagem muito emblemática aqui em Torres Vedras. Ela tinha uma bigodaça muito, muito prominente e a sua companhia habitual eram os homens nos cafés. E a revista Eva, que era uma revista que tratava de assuntos femininos na altura do Antigo Regime, resolveu fazer uma entrevista à Maria Cachucha. E, de facto, esses são dos poucos dados que existem sobre a Maria Cachucha. E nós pegámos nessa entrevista e decidimos fazer um pouco de justiça, não é? Porque a entrevista era um pouco como ir ver a mulher barbuda ao circo, não é? Portanto, a Maria Cachucha era, assim, uma personagem estranha e a entrevista era um pouco... Era um pouco nesse sentido. E nós quisemos fazer um pouco de justiça, não é? E depois estreámos. Aliás, vai fazer dia 30 de setembro, portanto, no dia das récitas em Paris, vai fazer um ano que a ópera foi estreada. E nós estreámos no preciso local onde a Maria Cachucha trabalhava, que era no matador municipal, que depois foi transformado em centro cultural. Portanto, nós estreámos a ópera no preciso local onde ela trabalhava, não é? E isso também foi muito significativo. No fim de contas, tivemos um olhar contemporâneo, não é? Do que terá sido a vida da Maria Cachucha, o que ela passou e o facto de haver dúvidas se era homem, se era mulher. E também, muito provavelmente, Torres Vedras tem uma grande tradição de carnaval, não é? E tem as matrafonas, ou seja, que são homens que se vestem de mulheres na altura do carnaval. Há quem associe a Maria Cachucha exatamente às matrafonas. Portanto, algo que não se percebe, que não se tem a certeza exatamente o que é, se é um homem, se é uma mulher, não é? E é isso que nós exploramos nesta ópera, é essa dualidade. O Rui Zinck até apelidou esta ópera como a primeira ópera não binária.
Rui, pois, mas Rui, precisamente uma pergunta. Portanto, voltamos um bocadinho antes, é melhor esquecer, mas enfim, a pandemia, o confinamento, etc, etc, na medida em que esta ópera, o que parece, quer dizer, é uma mistura de vários sentimentos, segundo aquilo que eu pude compreender nas minhas leituras, medo, solidão, a perda, a incredulidade de inúmeras situações absurdas e cómicas, de maneira que foi a partir da situação vivida durante a Covid que o Rui Zinck escreveu o libreto?
Eu penso que já não, ou seja, penso nós escrevemos uma outra ópera, que essa é interessante. Eu estava aqui a pensar que era bom, Luís, levarmos um CD para a Rádio Alfa, porque é um CD, que é uma ópera anterior a esta, que essa foi mesmo não só feita na pandemia, mas também é sobre a pandemia, sobre a nossa reação à pandemia, que é a fuga da norma. Portanto, temos que nos lembrar, nesta sexta-feira, o regresso da norma, sim senhor, o regresso da norma.
Então, escapou-me, houve um capítulo da telenovela que me escapou. Mas, concretamente, relativamente a esta peça, finalmente, isto tem a ver com o quê? Com as representações, os modelos de representações, construções sociais, ou ainda generização, vem de género. genderização, tem a ver com o quê? Quer dizer, finalmente, o que é que vocês querem mostrar com esta
para mim, coisa? Para mim, e cá está, há uma equipa aqui toda a trabalhar nisto, portanto, há os cantores, há os músicos, há a encenadora, a Linda Valadas, e todos nós, se calhar, não entendemos a mesma coisa, mas para mim, e eu falo do resultado, ou seja, eu nunca sei o que é que vai ser depois no fim, eu sou quase um excluído, sou um info-excluído, porque sou excluído depois do produto final, mas para mim o resultado, o que eu acho que é interessante é que nós concentramos mesmo, acabou, quer dizer, quer pela música, quer pela interpretação maravilhosa, quer por tudo, acabou por ser muito íntimo, ou seja, o resultado é uma coisa que eu acho que comove as pessoas e que é mesmo pessoal, isto é, apresentar a Maria Cachucha, enfim, passadas tantas décadas, como uma pessoa. Uma pessoa frágil, uma pessoa com a qual nós podemos ter empatia. Eu acho que esse é o mérito deste casamento entre interpretação, encenação e história. Acho que...
Luís?
Posso acrescentar, Rui? Porque o processo de escrever uma ópera, eu e o Rui já fizemos, também já não me lembro quantas, mas já devem ser para aí umas 12, 15, não sei bem, eu já não conto, pronto. E o processo é um processo único, e a maior parte das pessoas não está ao corrente, nem tem que estar. Que, primeiro há o libreto, de facto é lançada a ideia, não é? Depois o compositor, que neste caso sou eu, faz a música sobre o libreto. E a música pode mudar muito a história do libreto, por assim dizer. Vamos imaginar que é uma canção de amor, mas eu meto uma música cómica por cima. Portanto, eu estou a ridicularizar aquela personagem. Portanto, e depois ainda vem a encenação que vai mostrar, que vai descodificar o que o compositor e o libretista fizeram para o público. E cada vez que a criação passa por um destes agentes, não é? O libretista, o compositor e a encenação, ela vai ter sempre uma visão diferente e uma abordagem diferente. Mas de qualquer maneira tem resultado, porque nós três, esta já é a terceira colaboração que nós fazemos
com a Linda Valadas.
E Linda Valadas na extensão. E portanto já nos conhecemos bem. E penso que essa transformação depois toda resulta, não é? Mas acaba por ser sempre a encenação que tem a palavra final. É muito curioso, é um processo muito curioso.
Pois, mas Luís, se me permite, eu vou relembrar, portanto, Maria Cachucha, Nessa Cachapã, uma ópera de Luís Soldado, libreto Rui Zinca, encenação de Linda Valadas, direção musical de Rui Pinheiro e com Susana Teixeira, Luís Rendas Pereira e Célia Teixeira. Espero não ter esquecido ninguém. Ora, precisamente, mas a partir de uma ópera, bom, estou a ler qualquer coisa, e foi escrito pela Arepo, de maneira que, bom, há que referir precisamente, trata-se da Associação de Ópera e Artes Contemporâneas, que apresentam, precisamente, esta peça que em português é Não Há Machado que Corte. Eu ia acrescentar que corte raiz ao pensamento. Mas, precisamente, ora, as óperas, leio-a, as óperas não refletem apenas os costumes de um determinado contexto histórico, são também um lugar de questionamento, transgressão e erupção de ideias e valores, povoado por personagens com personalidades cambiantes e paradoxais. Quem é que
como fui eu que escrevi o texto, se calhar respondo eu, pode ser.
Não, força.
Não, porque as óperas são uma coisa... Acho que às vezes quando se vai a uma ópera, não é? A Arepo tem como missão fazer óperas que, aliás, a própria palavra Arepo é ópera escrita ao contrário. Fazer óperas que qualquer pessoa pode assistir, não é? Porque muitas vezes temos a ideia da ópera como uma coisa só para uma determinada classe, com os seus códigos próprios e rituais também particulares, não é? E nós fazemos produções que são para toda a gente, não é? Portanto, qualquer pessoa que goste de uma boa história vai ficar satisfeita por ver a Maria Cachucha no Cachapá. Eu queria só fazer aqui uma menção também à tradução. O Rui é provavelmente o melhor libretista de óperas em Portugal. E ele trabalha sempre muito a sonoridade das palavras, não é? E esta mudança de título, de tradução para francês, é muito feliz, porque é uma boa tradução. porque que a Xuxa e nesse Caspá, não é, tem uma sonoridade muito, muito envolvente, não é? E eu gosto muito de trabalhar os libretos do Rui exatamente por isso, porque ele faz um jogo de palavras sempre muito interessante. Em todas as óperas que fizemos, há sempre um jogo de palavras muito, muito interessante. E este processo de tradução para francês também foi, foi uma experiência também muito enriquecedora nesse sentido, não é? Deste jogo de palavras se manter.
Mas agora uma curiosidade, andei à procura, é que a propósito de, não é Maria Cachuxa, é que a Xuxa era uma dança espanhola a três tempos. Isto é lá, vamos tempos, precisamente. Ora, há que referir que esta dança esteve em voga aqui em França quando uma célebre dançarina, Fanny Elsler, a dançou na Ópera de Paris. O mundo é pequeno, Rui.
O mundo é mesmo muito pequeno. E aquilo que o Luís disse sobre a ópera, que é o nome ópera, mete de facto medo. Mas aqui não há razão para ter medo, até porque esta dura só 40 minutos. É às 7 da tarde. Nós não sabemos se paga a entrada ou não. A entrada é gratuita, se não.
Era a pergunta que ia fazer, porque tivemos ouvintes que reagiram nas redes sociais. Onde é que se pode comprar o bilhete? Não sei.
Eu penso que há espaço, que o espaço é grande. O espaço é grande, portanto. Mas essa é uma questão. O Luís não sabe, eu também não sei.
É contactar a Casa de Portugal, porque são eles os promotores do evento, portanto qualquer reserva deverá se entrar em contacto com a Casa de Portugal.
É o mais fácil, com efeito.
Uhum. Exatamente.
Isso escapa-nos completamente.
Há por aí intervenções, há telefones e mais telefones, isto que as novas tecnologias...
Não, é que eu estou... eu peço desculpa porque eu estou a segurar dois telefones na mão. Aliás, eu estou a fazer uma coisa que me traz memórias da infância, porque era assim que se telefonava antigamente, que era, havia um telefone que era a caixa e depois havia o auscultador que se tirava. Eu estou a usar um telemóvel que tem acesso à internet para sugar essa internet para poder estar aqui na rua Pedro Nunes, no Barreiro, porque estou a ajudar uns amigos a fazer umas mudanças.
Que é outra história,
que é as pessoas a serem expulsas das cidades porque já não podem pagar os aluguéis. Que é uma história portuguesa de hoje. E se calhar também francesa.
O alojamento local Airbnb, com efeito, está-nos a expulsar. E Lisboa, que é a minha cidade, os bairros populares, nem quer lá pôr os pés sequer. Enfim, bom, deixemos isso agora. Agora vamos à ópera, relembro. Maria Cachuxa, Nessa Cachapã, a dias 29 e 30 de setembro, às 19h, Maison de Portugal, André de Gouveia, na cidade universitária. Obrigado, Rui Zinco, obrigado, Luís Soldado, e boa viagem, então, para vocês.
Obrigado, um abraço.
Obrigado, e até
para a
semana aqui
em Paris. E obrigado à
Rádio Alfa. Estamos aqui para
obrigado
isso.
A todos.
Senão não tínhamos muito razão obrigado de existir. Okay.
Tá bem.
Obrigadíssimo.
Muito obrigado. Rádio Alfa.
Estamos já na reta final da Passagem Nível neste domingo, dia 24 de setembro. Hoje passámos por Paris, sem esquecer igualmente o Barreiro, ainda Lisboa, e agora vamos até o norte de Portugal, até Arques de Valdevez. João Esteves, muito boa tarde.
Boa tarde, como está? Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Espero que seja tudo bem. E aqui estamos com um tempo muito razoável nesta altura do ano.
Bom, aqui também já está um bocadinho melhor, mas enfim, é outra história. Lembro o Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, normalmente encontramos-nos sempre ao mês de março, no mês de abril, em Nanterre, para essa feira gastronómica, mas desta vez, Sr. Presidente, vamos falar de um certo número de iniciativas. Para já, aquele encontro com a diáspora que ocorreu no mês de agosto, precisamente com a presença, entre outros, do Secretário das Comunidades Pouco Fofo, mas isso aí, hoje já estamos habituados a isso, mas sobretudo a importância da participação de um certo número de arcoenses vindos da França, Canadá, Estados Unidos da América, Andorra, Venezuela, sem esquecer a Casa de Arcos de Alves em Lisboa. Portanto, este é um encontro anual e que para si é determinante?
Sim, para nós, para a Câmara dos Arcos, isso é absolutamente determinante, porque a nossa diáspora, ou seja, todos os nossos imigrantes, todos aqueles que, apesar de não estarem fora do país, estão fora da nossa terra, como por exemplo os de Lisboa, não é? São uma parte importante no processo de desenvolvimento. E isso é, do meu ponto de vista, devia ser transversal a todo o país. A nossa comunidade de imigrantes é fortemente espalhada por todo o mundo, está em vários setores de atividade, tem um papel preponderante, é bem vista em todo o mundo e, portanto, devíamos, sem dúvida alguma, reforçar esse papel. E aquilo que nós fazemos é, aproveitando que está uma grande parte dos nossos imigrantes está cá de férias no mês de agosto, reunimos aqueles que estão, aquelas pessoas, são marcoenses e que estão em órgãos diretivos ou fazem parte de direções de associações, de clubes, de câmaras de comércio, de pessoas que estão em ranchos folclóricos, outro tipo de organizações, com o intuito de passarmos a informação entre nós, obviamente, entre aquilo que se passa na terra e aquilo que se passa em cada um desses sítios, como disse e muito bem, são espalhados pelo mundo fora, mas também para termos uma oportunidade única de poderem os da mesma terra falarem com os outros, os que estão, por exemplo, em Bordeaux falarem com os que estão em Paris, os que estão em Paris falarem com os que estão em Lyon, estão em Lyon falarem com os que estão nos Estados Unidos, estão nos Estados Unidos falarem com os que estão no Canadá. Então, temos a oportunidade também de poder fazer esse intensificar o conhecimento entre nós.
Sim, isso criar,
é muito importante.
Senhor Presidente, ao mesmo tempo, eu penso que bom, estes encontros têm um objetivo. Podemos avançar três: desenvolvimento cultural, social e económico do concelho?
Exatamente. O cultural é porque é muito importante que todos nós possamos reforçar aquilo que é a nossa identidade local, ou seja, aquilo que é ser português, aquilo que é ser arcoense, o que é que isso quer dizer, o que é que podemos fazer mais e melhor, cada um de nós, nos vários sítios. Nós aprendemos muito com as comunidades a dizer, olha, nós precisamos disto, ou precisamos daquilo, ou gostávamos deste assunto ou daquele assunto, ou, por exemplo, quando chegarmos aí, podermos ir visitar um ou este monumento. E nós temos essa oportunidade e fazemos sempre essa troca de elementos culturais e, ao mesmo tempo, que eu acho que é muito, muito, muito importante, fazer também o reforço daquilo que é a necessidade premente que nós temos de reforçar a nossa língua pelo mundo inteiro. E isso vai sendo uma preocupação nossa, não só porque a língua é importante para todos nós, que nos une, mas também porque a língua portuguesa tem um papel preponderante nesta altura no mundo cultural e no mundo económico. E por isso é sempre aquele reforço da necessidade e de incentivar ao reforço da aprendizagem da língua do português e da divulgação de português. Esse é o primeiro. O segundo é o social. E o social tem muito a ver com aquilo que se passa cá e aquilo que se passa em cada um destes sítios. O que é que se passa cá? Os nossos imigrantes, e nós tivemos várias iniciativas, para além desta, nós tivemos, por exemplo, um outro tipo aqui, as academias do bacalhau de vários sítios estiveram aqui também, neste caso em concreto em Arcos Valdevez também, e nesta altura nós aproveitámos para dar incentivos ou dar apoios a atividades sociais de instituições aqui na nossa terra. E, portanto, é um apoio. Relembro que, por exemplo, um companheiro nosso, um concidadão nosso, com ligações familiares à Arcos Valdevez e que estava radicado na Alemanha, conseguiu trazer para cá camas para lares de idosos. Desta vez, houve pessoas que estiveram a apoiar financeiramente uma instituição que dá apoio a casas para pessoas que sofrem de violência doméstica, outras. E, portanto, há esta nossa necessidade de melhorar. E depois,
do ponto de vista económico.
Amanhã. Mas só para terminar, só do social, só para terminar uma coisa muito importante, que é também darmos apoio àqueles que nos nossos vários sítios onde nós estamos no fora poderem necessitar da nossa ajuda. Muito, e isso é importante chamar a atenção desse assunto. O económico é porque nós somos, sem dúvida alguma, o grande promotor, o grande marketeer, digamos assim, os nossos, aqueles que melhor promovem os produtos portugueses no estrangeiro e, portanto, ajudarem com isso aquilo que é a nossa economia. Eu estou a falar do vinho, estou a falar dos produtos locais, das carnes, estou a falar também da construção daquilo que se faz cá e que se pode levar para o estrangeiro, mas também de lá para cá. E eu tenho um exemplo disso, ainda esta semana estive reunido com vários empresários franceses que vieram por intermédio da Câmara de Comércio Luso-Francesa, estabelecida em Portugal, em que falámos exatamente do investimento aqui em Portugal, vindo de empresas estrangeiras para aqui para Portugal. E os nossos imigrantes são um grande veículo de promoção. Mas também um outro, que é muito importante, são os nossos imigrantes que investem na sua terra. Investem nas indústrias, mas investem muito hoje no turismo. Há muitos projetos de turismo, de empreendimentos turísticos que estão a acontecer com nossos imigrantes aqui, a recuperar as casas, as suas casas antigas, as casas dos seus familiares, introduzi-los no mercado do turismo. É muito importante. E também os franceses, ou os americanos, ou os canadianos, ou os suíços que vêm e que podem vir aqui, conhecem mais facilmente a nossa terra, porque os nossos imigrantes lhes falam dela. E, portanto, a economia é isto, mas acima de tudo é o facto de todos nós queremos o melhor para a nossa terra e queremos nos sítios onde estamos podermos promover aquilo que é a nossa terra.
Ora, Sr. Presidente, eu não sei quantas câmaras é que fizeram ou tomaram a decisão de Arcos de Valdevez de criar um plano específico dedicado às relações com a diáspora. Concretamente, o que é que vai fazer esse variador? Consiste em que, eu digo de uma forma material concreta, este plano?
Olha, para já intensificar isto, nós fazemos este acontecimento durante o ano, mas depois divulgá-lo e dinamizá-lo ao longo do ano. E ao longo do ano nós fazemos transferência de informação de um lado para o outro. Todas as semanas nós mandamos estas associações de informação da vida, do que se passa cá, e elementos que podem ser importantes para cada um. Depois há uma questão que nós fazemos, como é já habitual e conhecida, nós praticamente dois em dois meses estamos, eu ou um vereador, estamos numa comunidade no estrangeiro a falar, a participar em iniciativas culturais, a participar em iniciativas económicas realizadas por nossos conterrâneos. Mas também nós fazemos muitas visitas e posso-lhe anunciar também que ainda iremos, sem dúvida alguma, tratar de, estamos neste momento muito empenhados nisso, em fazer um novo protocolo com um novo município na zona, um protocolo de cooperação aí na zona de Paris, será o município de Richatillon, porque temos lá uma comunidade, temos lá pessoas que estão envolvidas na Câmara, e até ao final deste ano, no princípio do ano, iremos estar a assinar esse protocolo. Ou seja, também intensificarmos a relação com as instituições dos vários sítios onde a nossa comunidade está. Isso quer dizer que é falarmos com as câmaras, falarmos com as câmaras municipais, com as MERIs, com a Chiriol, dos vários sítios do Canadá, aqui e ali e lá, mas também falarmos com as associações comerciais, falarmos com as associações culturais dos sítios, porque queremos, e este é um projeto nosso que, por exemplo, do âmbito social queremos muito, nós temos aqui as Olimpíadas Sénior e queríamos que aqueles municípios que estão connosco nestes protocolos de amizade, que também pudessem vir e que pudessem participar, assim como os nossos miúdos, como já foram este ano, intensificar isso. Tivemos miúdos que das escolas de Arcos de Valdevez que foram a Bordeaux e miúdos de Bordeaux que vieram aqui. Portanto, nós queremos fazer isso com os outros lados, com os sítios onde fazemos estes protocolos, quer seja na zona de Paris, quer seja em Lyon, quer seja também. E queríamos muito ver se conseguimos levar este conceito para a América do Norte, que é para os Estados Unidos, que é para o Canadá.
Ora, há que afirmar que se aborda estes temas é porque tive acesso precisamente uma nota para a comunicação social do município de Arcos de Valdevez. Bom, é verdade que eu recebo os vossos comunicados, penso que contém uma relação direta com a diáspora, de maneira que vocês também enviam essa informação para os órgãos de permissão de informação, não é comunicação social, mas enfim, da diáspora espalhados por esse mundo fora, não?
Porque eu recebo... E eu queria muito agradecer, já que estamos a falar disso, queria muito agradecer à Rádio Alfa pelo papel que faz. Isto não é por estar a falar com a Rádio Alfa, mas é por estar a Rádio Alfa, que representa também o símbolo desse, perdoe-me a expressão, dessa passagem da informação, como diz e diz muito bem, que hoje em dia, num mundo onde há tantas informações, tanta coisa, nós termos informação de qualidade e sabermos que quem é que nos pode transmitir aquela informação que nos interessa, é muito importante. Por isso é que nós também, para além de mandarmos para estas associações, também mandamos muitos órgãos de comunicação esses pedidos de divulgação de informação.
Ora, uma última questão diz respeito ao gabinete de apoio ao imigrante, de maneira que está efetivo, foi criado concretamente, bom, que mais trabalho.
Foi efetivo, está... Mas não tem que ser, porque... Mas é importante, porque é, digamos assim, um porto de abrigo. aquilo que eu dizia este ano, eu dizia sempre, digo sempre, quando estou com estas associações, digo sempre, vocês precisarem de alguma coisa, não interessa o que precisam. Venham à Câmara e digam, olha, eu precisava disto. E nós depois tentaremos encontrar a maneira de fazer um encaminhamento. É mais simples. É um ponto, como dizia há bocadinho, falava, nós somos um ponto de informação e um ponto de encaminhamento. E é bom que as pessoas, os nossos concidadãos, em qualquer lado do mundo, saibam, ok, eu preciso saber qualquer coisa, não interessa se é de câmaras, se é de escolas, se é de saúde, se é de segurança social, se do que é que for. Se não conseguir encontrar ninguém que lhe fale disso, ou se tiver dificuldade em encontrar, ou se tiver dificuldade em contactar, entre em contacto com a Câmara Municipal, entre em contacto com o Gabinete de Apoio ao Imigrante, e nós tentaremos fazer esse encaminhamento da melhor forma que soubermos e que pudermos, porque isso é importante. Concentrem-se nisso, porque nós estamos cá para ajudar. Ao mesmo tempo, este Gabinete de Apoio ao Imigrante está hoje também a ser aquilo que nós fomos pelo mundo de fora e que também queremos ser cá. É também o Gabinete de Apoio ao Imigrante. Vamos a chegar muita gente cá que não tem ligações nenhumas a ninguém de Portugal ou a família, seja o que for. E é muito importante a gente também que dê esse apoio. Nós precisamos dele alguns no tempo, que a gente hoje também possa retribuir, e é esse o grande papel que nós temos hoje no mundo, que é podermos estar nos sítios e podermos conviver todos em harmonia, os que são daqueles sítios, os que estiveram fora e os que regressam, os que nunca foram, mas que estão agora a precisar de vir, porque vamos sendo poucos para fazer aquilo que gostamos, é gostar de sentir-nos bem no sítio onde estamos.
Sr. Presidente, uma última questão. Ora, em Portugal, o ministro da Cultura decidiu que, cito, as entradas em museus e monumentos e palácios tutelados pelo Estado vão passar a ser gratuitas aos domingos e feriados para os cidadãos residentes em Portugal. Portanto, os imigrantes estão fora disso. O que é que se passa aí com as instituições e os museus municipais? Como é que se passa a entrada?
Olha, os nossos são gratuitos. Os nossos são gratuitos por princípio, apesar de se houver atividades específicas de alguma coisa, depois poder essencialmente às vezes cobrar-se, não pelo dinheiro que se cobra, mas pela obrigação das pessoas, quando é necessário fazer a inscrição, depois não falharem, que é para as coisas acontecerem bem. Mas esse é um exemplo típico daquilo que eu acho que às vezes nos esquecemos das coisas. E sem dúvida alguma que em Portugal fazer com que os imigrantes sejam residentes, quanto mais não sejam, são residentes do coração. E portanto isso seria absolutamente... mas eu julgo que será mesmo um esquecimento. E portanto acho que só o entendo dessa forma. Não quero falar de outra maneira, só o entendo como seja um esquecimento que deve ser rapidamente retificado. Porque efetivamente, se nós temos pessoas que nos podem ajudar a promover aqueles que esses que muitos desses museus são aquele que mais nos representa enquanto povo e enquanto cultura, é óbvio que são os nossos imigrantes, uma palavra fora disso, olha, eu estive neste sítio assim, façam o favor de lá ir quando estiverem a falar com as pessoas do outro mundo. Portanto, perdoem-me, mas eu só entendo como um esquecimento lamentável que certamente será corrigido, e eu quando tiver a oportunidade também já o faço em outros fóruns, mas também farei nesse, exatamente para lembrar que nós somos únicos, independentemente, somos um povo único, independentemente de morarmos aqui 365 dias, mas somos aqueles que todos nós sentimos Portugal 365 dias.
Sr. Presidente, eu vou fazer o advogado do diabo, não foi um lapso revelador de algo? Bom, a pergunta fica no ar, aliás, espero em breve ter o Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo. Vou-lhe fazer a mesma pergunta, não há problema nenhum. João Esteves, muito obrigado, lembro, Presidente da Câmara Municipal de Arcos do Alvés.
Obrigado,
e aguardamos então mais informações sobre esse protocolo que vão assinar com a Municipalidade de Viry-Châtillon, aqui na Região Presidência.
Muito obrigado por tudo e serão sempre bem-vindos, como sempre, e muito obrigado pela forma como trabalham com a nossa comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, nós. E nós estamos a terminar a emissão de hoje. Eu lembro, a emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, sem esquecer o podcast. Não se esqueça igualmente que vai ser já no próximo domingo, digo bem, próximo domingo, dia 1 de outubro, Marcha Corrida Solidária da Santa Casa de Misericórdia, para aqueles que queiram andar calmamente, também podem andar a passo de caracol. Isto no Domaine de la Cour Horloge e em José do Departamento 78. Durante todo o dia as coisas arrancam por volta das 10 da manhã. Há comes e bebes, há música, há isso tudo. Será um dia para até pode levar o seu fernel, porque não, e passar lá o dia descansadamente para aqueles que se queiram inscrever. Tanto dia de Engalem, trata-se de angariar fundos para que a Santa Casa de Misericórdia possa ajudar portugueses que vivem aqui em situação precária. Para inscrições, Misericórdia de Paris, tudo pegado em minúsculas, .com. Ou podemos continuar assim a nível musical. Há muita coisa que se vai passar na medida em que temos artistas brasileiros e portugueses que vão passar por aqui, mas darei mais detalhes no dia 1, precisamente a dia 1. E para já, para aqueles que gostam de cavalos, mas não só, já arrancou esta jornada à portuguesa, jornada de Portugal, no Hipódromo Paris-Vincennes, desporto, festa e ambiente. Vai haver ambiente à música, como dizemos, portuguesa e para fora, sem esquecer a corridinha de cavalos ou cavalinhos, chamem como quiser. Mas aí, bom, aí há que gastar dinheiro para aqueles que têm vencido o jogo. Bom, muito cuidadinho com isso. Bem, hoje, obrigado ao Manuel Alexandre e contamos a regressar aqui no dia 1 de outubro. Thank you.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.